Sim, meus caros, estamos nós de novo nessa peleja de o quê? Tá em casa, preso, esperando por vacina e que o coronavírus pegue leve conosco. Infelizmente a gente vai ter que ficar por enquanto esses dias assim. Eu espero que depois do dia 28 a gente volte, porque ninguém aguenta mais, né? Enquanto isso, vocês vão estar aí ouvindo apenas minha voz, por enquanto. Então pega teu fone de ouvido, coloca aí que vai ter o nosso podcast sobrevivendo à quarentena, aprendendo inglês. É isso. Ficou um tema bom? Não sei. Sou a pessoa que faz isso? Também não. Então eu sou professor, eu não sou criador de podcast. Então, né? É isso. Como essa semana foi avisado, não sei se outros professores avisaram, mas vocês terão provas de português, língua portuguesa e matemática, que o Estado vai enviar tudo isso. Isso aí, depois a secretaria entra em contato com vocês e explica como vai ser. Mas o que foi passado para a gente foi que essa semana não teria atividade, não vai ter, então só revisão, então a gente só vai conversar aqui. Vocês vão ficar ouvindo só a minha voz. Quando se isso se perpetuar, né, esses dias sem ter as aulas presenciais, aí a gente vai fazer algumas videochamadas e tudo isso. Por enquanto, só assim. Eu até achei legal, porque é uma forma também de trabalhar o listening de vocês, não é verdade? Vocês só escutando as palavrinhas lá em inglês, vocês aí endoidando, o que é isso? O que é isso? Pois é, eu sei. Mas vamos lá. Primeiramente, a gente vai fazer a revisão que foi indicada, e também a gente nunca sabe quando é que vem uma prova, né, de inglês do estado. Eles enviam lá. Então, o primeiro assunto que a gente viu foi o Simple Present. Então, o Simple Present, aí ele indica o tempo verbal que indica ações que acontecem no presente. E então, quando a gente vai conjugar verbos no simple present com as pessoas I, you, we e they, a gente não precisa fazer mudança nos verbos. A gente sabe que os verbos, eles vêm lá, vêm com o to na forma infinitiva, né? E daí a gente só precisa tirar o to e fazer a conjugação normal. Por exemplo, to take, tomar, levar, enfim, tem vários sentidos. E quando você vai conjugar, por exemplo, com we, que é nós, você vai ter que fazer we take. Então, to take, we take, sem o to. E isso vai servir para todas as outras pessoas. I, you, we, e daí só we. Então, I, you, we e they, a gente não precisa fazer alterações nos verbos. Essa é a regra. Aí uma coisa que acontece é que quando a gente vai conjugar no simple present e fazer frase na forma negativa e interrogativa, a gente tem que usar os auxiliares do e don't. Então, na forma negativa, a gente usa o auxiliar don't, que vai significar o quê? Vai ser um não da frase. Então, por exemplo, se você pega o verbo to see, ver, e você quer fazer uma frase assim: I see, eu vejo suas atitudes. Então você vai lá, você faz na forma afirmativa: I see your attitudes. Mas para fazer a forma negativa, a gente vai colocar o don't logo após a pessoa que está se falando, que é o sujeito. E eu estou falando de quem? Eu. Então, I don't see your attitudes. Então, eu não vejo. Oh, meu amor. Vamos lá de novo, que até eu errei. Então, eu não vejo suas atitudes. I don't see your attitudes. Ou eu falei don't? Enfim, não lembro. Não vou apagar o que eu comecei já, porque eu não vou começar tudo de novo, né? Então, I don't see E your attitudes. Daí a gente usou o don't logo após o sujeito, que é a pessoa que está se falando lá. Então é essa ordem aí que a gente usa, certo? Vai ser. Isso é minha cadeira rangendo, viu, minha gente? A estrutura da frase vai ser da pessoa, o sujeito, o auxiliar, é don't, no caso da forma negativa, o verbo principal e o resto da frase lá. Então, I don't see your attitudes. Então, eu não vejo suas atitudes. Daí, quando a gente vai fazer a forma interrogativa, a gente precisa usar o auxiliar do, certo? E esse auxiliar do, ele vai ter qual significado? Você não precisa traduzir. Ele está ali apenas para te indicar que estamos falando do presente e que essa frase ela está na forma interrogativa. Desculpa. E como é que a gente pode fazer? Vamos a essa nossa frase aí que a gente acabou de usar. O do ele vai lá para o começo da frase e a gente faz o restante da frase normalzinho com a interrogação. No final, se for escrevendo e se for falando como a gente está fazendo aqui, a gente volta o quê? A gente faz a entonação. Então, do I, no caso a gente está falando de eu, né? Pode-se fazer essa pergunta reflexiva. Do I see your attitudes? Então, eu vejo suas atitudes. Do I see your attitudes? Tem essa ideia, certo? Então, vamos lá, recapitulando. No simple present com as pessoas I, you, we e they, a gente não precisa mudar o verbo. E quando a gente vai fazer as frases na forma negativa, a gente usa o auxiliar don't, logo após o sujeito. E na forma interrogativa, a gente usa o auxiliar do, que ele vai vir o quê? Antes do sujeito, ou seja, lá no começo da frase. Interrogação no final. Certo? Dúvidas? Depois vocês me dizem aí, manda mensagem. Agora, quando a gente está falando do simple present, e a gente vai falar aí das terceiras pessoas do singular, que são he, she e it, que é exatamente ele, ela e o neutro, é necessário a gente fazer algumas mudanças nos verbos quando a gente vai conjugar. Eles exigem, essas pessoas elas exigem essa mudança. Ah, professor, e se não tiver he, e se não tiver she, e se não tiver it? Então quer dizer que vai ser normal, né? Não. Se, por exemplo, tá falando lá de Paula. Aquela menina que não gosta de ser chamada de Paula, mas o nome dela é Paula. O que é que vai acontecer? Não é. Se for, não é, é outra Paula, viu? Que eu conheço, não é você, não, viu? O que é que vai acontecer? Paula tá fazendo alguma coisa. Então, Paula não é she? Não é ela? Então vai ter que fazer mudança. Se tem lá falando do gato. Meu gato tá miando ali fora. Porque eu tô presa aqui dentro do quarto. E daí o gato, a gente sabe que é o quê? Né? Um animal que a gente, se quiser, pode trocar pelo it, que animais ou coisas. Então. Nesses casos aí na frase não precisa vir só he, she ou it. Se vier nome de pessoas, deve-se fazer a mudança. Se vier substantivos no singular, deve-se também fazer essa mudança. Por exemplo, the computer works well. Então, o computador funciona bem. Então, tem que dizer works. Por quê? Não é uma coisa? Agora. Se eu falar assim, the computers work well. Então, os computadores funcionam bem. Eu estou dizendo que é mais de um. Então, nesse caso, eu não vou precisar fazer a mudança nos verbos. Por quê? Porque já não é a terceira pessoa do singular, é do plural. Então, quando a frase ela vier no singular, falando de ele ou ela, ou então o neutro lá de alguma coisa, né? A gente precisa. Agora, quando for falando de eles ou elas, ou então coisas no plural, a gente não precisa fazer a mudança. Mas quando vier he, she, it, a gente precisa ver como é que vai fazer essa mudança no verbo. A regra geral diz que a gente tem que acrescentar apenas o S no final do verbo. Por exemplo, talk. Talk, a gente vai e acrescenta só o S, fica talks. Então, he talks, she talks, it talks, the cat talks, Sabrina talks, enfim. Agora, os verbos que terminam em E, a gente acrescenta também o S. Como é o caso de use. Use fica uses. Então, por exemplo, the dog uses, Carla uses, Fábio uses, e assim por diante. Então, o verbo que termina em E, que a gente acrescenta S também. Por que falo desse verbo que termina em E? Agora, depois que eu comecei a rever esse assunto, eu comecei a refletir sobre ele. Porque nos outros casos a gente acrescenta S. Então, tem muita gente que pode pensar assim, mas por que a gente vai, não acrescenta o S também? Não, já tem, termina com E, só vai acrescentar o S. Aí, o próximo caso é verbos que terminem O, SS, X, Z, SH e CH. Então, verbos que terminem O, SS, X, Z, SH e CH, a gente acrescenta ES. Como um exemplo de wash, então vai ficar washes. Por exemplo, Carla washes the clothes. Francisco washes his hair. Então, Carla lava as roupas, Francisco lava os cabelos. The bird washes his legs. Então, um passarinho. Ou melhor, its legs, né? Porque quando é um animal, a gente sabe que tem que usar o its, suas pernas. E essa é a ideia, né? Verbo que termina em O, S, E, X, E, S, H, S, H, a gente acrescenta S. Agora, os verbos que terminam em consoante mais Y, a gente tira o Y e acrescenta I, E, S. É o caso de study. Vai ficar studies. Então, he studies a lot. Ela estuda muito. He studies Japanese. Então, ele estuda japonês. E assim por diante. Tem mais alguma coisa? Não. É apenas essa ideia aí. A dica é, quando você se deparar aí em algum momento que você precise fazer conjugação de verbos no presente, na terceira pessoa do singular, você vai olhar primeiro aqueles verbos que são exceção. E quais são os exceção? Os que terminam com consoante mais Y, que a gente tem que tirar o Y e colocar IES. Os que terminam em O, S, S, X, E, S, H e C, H, que a gente acrescenta ES. E os que terminam em E, que a gente acrescenta S. O resto, se ele não tiver nenhuma restrição dessa, nenhuma terminação dessa daí, você vai fazer o quê? Colocar o S. Ah, lembrem de que verbos que terminam em vogal mais Y, você não precisa tirar o Y e colocar IES. Você vai acrescentar só S. Por exemplo, play. Play termina em AY, vogal Y. Então, nesse caso, vai ficar só plays. He plays, Neymar plays, Angelina Jolie plays e whatever. Certo? A gente vai agora para os auxiliares. Os auxiliares que a gente usa no simple present com as terceiras pessoas do singular vão ser does e doesn't. Mais uma vez, o does ele não vai ter tradução. Ele apenas vai estar lá na frase, indicando a gente de que essa frase está no presente e está se falando da terceira pessoa do singular. Sendo o quê? Uma pergunta. E o doesn't, ele vai ser o nome da frase, também vai estar dando a indicação do tempo, da pessoa, que é a terceira pessoa, né? E de que ela está o quê? Negando. Ai, meu Deus do céu. Só tem arroto nos meus podcasts. Infelizmente, essa é a realidade do brasileiro. Graças a Deus, que sinal de que eu tá de buchê, né? E de refrigerante ainda. Bebendo uma vez a cada ano. Voltando para o assunto. Por exemplo, como temos nossas frases aqui, ó. She speaks very well. Então, we speak ali, ele ficou com um S, então she speaks na afirmativa. Agora, quando a gente quer fazer a forma negativa, a gente vai colocar o doesn't lá. Então, she doesn't speaks very well. She doesn't speaks very well. Eu falei certo? Não falei, minha gente. Quem aí tá ligado nas ideias sabe que quando a gente coloca o auxiliar does ou doesn't, a gente não precisa mais colocar o S no verbo. Então, por quê? Porque o S ele já tá lá, ó. She does. Doesn't, como vocês alguns falam. Então, ó, she doesn't speak very well. Ela não fala muito bem. E a forma interrogativa, a gente usa o does lá no início da frase, que ele é o auxiliar. Então, a gente vai falar assim: Does she speak very well? Does she speak very well? Então, ela fala muito bem? Não sei. Então, essa é a ideia. Lembre-se também da estrutura da frase, né? Sujeito, verbo principal e o complemento. Daí, quando a gente vai fazer a negativa, vai ser o quê? Sujeito, verbo auxiliar negativo, verbo principal, complemento, que é o resto da frase. E na interrogativa, a gente vai ter que colocar o quê? Auxiliar, sujeito, verbo principal, complemento. E assim vai seguir na vida e é um modelo padrão, é o padrãozinho do inglês. Quem gosta aí de um padrão? Fica a pergunta, né? Padrão de quê? Uma festa padrão? Padrão alto? Eita, uma festa. Eu tô procurando aí um negócio, viu, minha gente? Peraí. Festinha super padrão, aquela padrão alto, com open food, open bar, meu Deus do céu. É tudo isso. Então, só pra. Eu já mandei, acho que foi na última atividade 4. Foi sim, que foi a pronúncia do TH. É, tem um vídeo lá explicando e tudo, mas eu sei que a gente tem gente que não vê, né? Eu vou falar aqui só para reforçar também essa questão. O TH a gente não tem no inglês ou no português, na língua portuguesa, só tem no inglês e daí ele tem dois sons diferentes, né? Tem o TH que ele é vozeado e tem o outro que não é vozeado. Um que produz som e outro que não produz. Então, independente aí os dois, ele é feito com a língua entre os dentes. Então, um é e o outro é exatamente isso. Parece ridículo, mas é a pronúncia, é coisas da língua. E se vocês forem ver, tem muito mais coisa, porque no português a gente tem, por exemplo, vogais com sons. É A, E, E, O. E no inglês tem muito mais coisinhas. Por isso que no inglês eu sinto muita gente que tem dificuldade. Porque a gente não tem esse tipo de coisa lá no nosso português, né? Mas assim, ó, lá na página 18, quem tiver com o livro aí, pode pegar e eu vou falar aí algumas as palavras que estão no grupo A e grupo B. Que elas têm uma diferença, tem exatamente essa diferença de som. Então, no grupo A, primeiramente tem thing. É a hora de vocês repetirem, viu? Então, esse é aquele que tem ó, o som sem, quase sem som, certo? Língua entre os dentes, você apenas bota para fora, sopra para fora. Thing. Segunda tem math. Both, with, mais uma vez, think, math, both, with. E também tem o three, que não é tree. Three é três, tree é árvore. Você diz assim, ah, professor, e é desse jeito todinho que eles falam, math, passa meia hora. Não, né? É uma coisa bem mais sutil. Inclusive, muita gente que acaba assim, se embananando, acaba não entendendo. Mas é porque é uma coisa muito sutil, né? Eles fazem como se estivessem respirando. E a gente, às vezes, com a vontade de fazer o certinho, acaba, né, fazendo uma coisa assim bem visível. Por exemplo, I wanna go with you. Eu usei aí, ó, with. Mas eu não passei. With you. Eu não passei meia hora. Não precisa. Lá no outro grupo, grupo B, tem as quatro outras palavras que vocês podem acompanhar aí. Agora esse TH a gente vai fazer o som dele assim, ó. Só com esse. Com a vibração das nossas cordas vocais. Então eu firmei, né? Como é a palavra que eu posso dizer agora? Não lembro. Mas não foi forçado, não. Mas enfim, vamos voltar aqui. There. That. Either. Another. Mais uma vez. There. That. Either. Another. Que é o mesmo também de father, mother. Those, these, this. Então, tem um bocado de palavra aí que tem esse sentido do TH. Tem muita gente que confunde e acaba falando com som de F, de D, no caso da outra, né? Do F, fala como se fosse F, ó, math, math, em vez de math. É diferente. Thing, fala thing. A gente sabe que é diferente. Think. É dedo, finger. Ou melhor, vai lembrar dedo. Daí, já o TH, ele vai suar aí pra quem não consegue falar, não consegue falar direitinho, vai falar como se fosse um D, um T. Por exemplo, é o caso de D, o THE. De. The driver drives fast. Então, D. E assim por diante. Dúvidas? Se tiverem, mandem mensagem, me digam. E também treinem, minha gente. Treinem aí, eu vejo vídeos, coisas para vocês treinarem isso. Isso é muito legal, questão de pronúncia. Continuando o nosso assunto. Logo depois de present. Do Simple Present, a gente viu o Present Continuous. E o Present Continuous aí a gente consegue identificar uma frase quando ela está no Present Continuous, quando tem o quê? O verbo to be e um verbo, o verbo principal com ing, né? Primeiramente, a gente sabe que o verbo to be. Vocês já conhecem, né? Nosso velho amigo. E a gente tem que fazer uma conjugação certa, né? Que essa conjugação é o quê? Primeira coisa, para quem ainda não, né, fica com essa dúvida. O verbo to be significa seu está. E quando você vai conjugar com os pronomes lá, com as pessoas, você tem três formas para usar ele. Então é am, is e are. Am, is é usado para o singular e are para o plural. Então, quando a gente vai usar o I com o I, o be se transforma em am. Então, vai ser I am. Então, eu sou, eu estou. Quando é com he, she, it, o be se transforma em is. Então, he, is, she, is, it, is. E quando a gente vai usar com os pronomes we, you e they, o be se transforma em are. Então, we are, you are, they are. Essa é a ideia que a gente tem aí, lembrando, né? Quando é singular, a gente usa is. Quando é plural, a gente usa are. Daí, a gente vai lembrar da estrutura da frase. Na estrutura da frase do present continuous, a gente precisa ter um sujeito, o verbo to be, ali sendo is ou are, ou então o am, né? E mais o verbo com ing e o complemento. O verbo com ing, a gente tem que prestar atenção para as regras que ele se encaixa, né? Que são aqueles verbos que tem alguma determinada, tem alguma determinação e a gente precisa fazer a mudança. Então, na regra geral, a gente precisa acrescentar o quê? Apenas o ing ao verbo principal. Por exemplo, o verbo to think, que é pensar. Se eu quero colocar no contínuo, vai ficar think. Então, pensar, pensando. Lembrando que esse ing é o ando, endo, indo ou ondo que a gente conhece do português, que é exatamente o gerúndio, certo? Mas voltando aqui, verbos, na regra geral, a gente só precisa acrescentar o ing. Verbos que terminam em e, tiramos o e e acrescentamos o ing. Por exemplo, make, que é fazer, vai ficar making. Verbos que terminam i, em i, e, tiramos o i, e acrescentamos y, ing. Então, por exemplo, die vai ficar dying. E a última regra fala dos verbos que terminam em CVC, que a gente vai repetir a última letra e acrescentar o ing. Por exemplo, cut. Então, cut é C, consoante, o vogal T, consoante. Então, cut, cortar, cutting, cortando. Então, vai ficar dois T's e o ing. Existe ainda uma exceção da exceção para essa regra do CVC, que são, se a sílaba tônica é a primeira, e o verbo quando termina em W ou X, a gente apenas acrescenta o ing, que é o caso de happen. Que se a gente for ver aí, ó, se a gente, igual a gente faz em português, pelo menos eu aprendi assim, para saber a sílaba tônica de uma palavra, que é só chamar como se estivesse chamando ela. Então, happen. Então, sílaba tônica é a primeira, ha. Então, a gente vai colocar só ing sem repetir o n. Então, vai ficar happening. Open. Open de abrir. Então, só precisa acrescentar o ing para ficar no contínuo. Então, opening. Verbos que terminam em W, como snow, snowing. E em X, como fix, fixing. Só isso. Mais uma vez, igual o Simple Present, a dica é: se tem verbos lá para você fazer conjugação no contínuo, veja primeiro as exceções. Verbos que terminam em CVC, a gente repete a última letra e coloca em NG. Agora, se ele é CVC e a sílaba tônica é a primeira, a gente coloca só NG e não repete a última letra. Se ele termina em WX, acontece a mesma coisa. Verbos que terminam em E, a gente tira o IE e acrescenta Y e NG. E verbos que terminam em E, a gente tira o E e coloca ING. Agora, se o verbo não está encaixado em nenhuma dessas regras aí, a gente manda o quê? O ING, que é só regra geral. Daí, a gente também lembra, tem que ver as frases afirmativa, negativa e interrogativa do present continuous. A afirmativa a gente já viu, né? Como tem um exemplo aqui do nosso próprio material, we are going before you. Nós estamos indo antes de você. Eu nem me lembrava de ter escrito essa frase. Achei bem estranho. We are going before you. Daí, quando você quer fazer a forma negativa, é só você lembrar lá do verbo to be, que a gente também aprende a forma interrogativa e negativa. Se tá usando um are lá na frase, vai ser o quê? Are you not, que vai ficar aren't. Então, we aren't going before you. We aren't going before you. Até falei going. Desculpa. Esse ing, o som do G ali no final a gente não precisa, certo? É uma coisa bem sutil. Então é going, certo? Going. Então, forma afirmativa, we are going before you. A negativa a gente vai ter que usar o aren't. Então, we aren't going before you. E a interrogativa a gente sabe que o quê? O verbo to be ele funciona como auxiliar, né? Nesse caso, do present continuous. Então ele tá aí pra, na forma negativa, para dar o auxiliar negativo, a partícula negativa, e na interrogativa ele vai estar lá no começo da frase para indicar que aquilo é uma pergunta. Então a gente bota lá para o começo o are. Então, are we going before you? Tradução aí, nós estamos indo antes de você. Nós não estamos indo antes de você. E nós estamos indo antes de você. Simplesmente isso. Bom, present continuous é apenas isso, por enquanto. Uma coisa, lembrando que há diferença, viu, do present continuous e do simple present. Simple present é uma atividade que ela é dita no presente, porém ela não é feita no agora, viu, no instante da fala. O instante de fala é o present continuous. Por exemplo, eu estou falando agora, então é uma coisa que está acontecendo agora nesse momento. Agora, se eu digar assim, eu durmo. Eu sei que eu durmo assim todo dia, mas eu não tô dormindo agora. Pelo menos assim é o que eu tô pensando, né? Porque minha voz já tá assim, né? Mas talvez eu esteja já no modo, né? Vai dormir. Então, o que é que acontece? Vamos praticar aqui só o speaking. Vamos lá. Vamos usar primeiramente, fixar aí esses quatro verbos, ó. To use, to jump, to like, to think. Você não repetiu aí por quê? Repita comigo. To use, to jump, to like, to think. O TH aí de novo. Então, usar, pular, gostar, pensar. E a gente vai colocar eles no gerúndio, junto lá com uma pessoa e o verbo to be. Então vai ficar assim, ó. I am using. Vocês? I am jumping. I am liking. I am thinking. Muito bem. Daí, ó. Só para relembrar aqui, use terminou com E, a gente tira o E, coloca ING, jump. Termina com P, não tem nada falando de P, então só ING. Like termina em E, tira o E, coloca ING. E think termina com K, regra geral. Não tem nada falando de. Termina com K, só o ING. Então vamos fazer lá, ó. Agora a gente fez a frase afirmativa. Vamos fazer na forma negativa, ó. I am not using. Vocês? I am not jumping. I am not liking. I am not thinking. Lembrando que vocês também podem fazer a forma contract, né? Que pode ser I'm using, I'm jumping, I'm liking, I'm thinking, que é mais usual ainda. Só separando aí para vocês se orientarem. Vamos fazer agora sem o I am. Vamos fazer com he is. Só que na forma interrogativa. Vamos lá, ó. Na forma interrogativa, o verbo to be ele vai para o começo da frase, né? Fica como auxiliar. Então vai ficar: Is he using? Is he jumping? Is he liking? Is he thinking? One more time. Is he using? Is he jumping? Is he liking? Is he thinking? Ok. Se a gente for fazer a forma negativa, como é que vai ficar? O is, a gente tem que colocar com not e vai ficar isn't. Então, vai ser he isn't using. Vocês? He isn't jumping. He isn't liking. He isn't thinking. Agora vamos tentar com uma pessoa do plural que é we. Para pessoas do plural a gente usa are. Então vai ser assim: we are using. We are jumping. We are liking. We are thinking. Mais uma vez, repitam depois de mim. We are using. We are jumping. We are liking. We are thinking. Vamos fazer a interrogativa agora. Are we using? Are we jumping? Are we liking? Are we thinking? E para terminar, vamos colocar lá a forma negativa. Forma negativa a gente usa are, mas note que vai ficar aren't. Então, we aren't using. We aren't jumping. We aren't liking. We aren't thinking. One more time. We aren't using. We aren't jumping. We aren't liking. We aren't thinking. Então, pessoal, é isso. Já temos nossa revisão aí dos últimos assuntos. Na atividade é só prática agora, né? Vocês falando. E as próximas semanas aí a gente vai ver como é que vai ficar tudo, como é que a gente vai fazer. E secretaria e nós, professores, vamos dar as informações necessárias. Por hoje é só, se cuidem e até a próxima aula.